Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa.
E eu sou o Rafael Pescalardi.
E nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos,
trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética.
Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio especial aqui na UFMG. Hoje eu tô com a Ju Ocarina, que acabei conhecendo nessa visita aqui para a faculdade, né? Então a Ju é uma das grandes precursoras da fisioterapia esportiva aqui em Belo Horizonte. Então todo mundo que eu converso sobre o assunto chega no nome da Ju, né? Então o pessoal sempre acaba falando muito bem. Ela vai se apresentar daqui a pouco e a gente vai falar um pouquinho sobre a carreira dela e depois também falar um pouquinho sobre retorno esportivo do LCA, de um artigo específico que ela publicou recentemente, tá? E aí a gente vai falar sobre esse assunto, mas vamos começar do começo. Ju, bem-vinda, já aproveita, dá boas-vindas pessoal e fala sobre você.
Pessoal, tudo bom? Primeiro eu quero agradecer, é um prazer poder participar e parabenizar vocês pelo canal.
Obrigado.
Muito conteúdo relevante, muito interessante. Eu acho que vocês estão fazendo uma contribuição importante para a profissão. Né? Eu queria registrar aqui que vocês estão de parabéns.
Muito obrigado.
Obrigada pelo convite. Né? Bom, eu sou fisioterapeuta, sou formada aqui pela UFMG na graduação. Fiz mestrado e doutorado em ciências da reabilitação, né? Aqui também pela UFMG. E atualmente eu sou professora do departamento de fisioterapia e também sou pesquisadora do programa de pós em ciência da reabilitação. Então eu oriento tanto no nível mestrado quanto no doutorado. E hoje atualmente eu sou coordenadora da especialização em fisioterapia esportiva e coordeno também o setor de fisioterapia do CTE.
Maravilha.
Então, que é o nosso centro, né, de treinamento esportivo. Eu, a minha área assim, de pesquisa e de atuação é fisioterapia musculoesquelética com viés, né, grande para a parte de fisioterapia esportiva. E o que eu faço em termos de pesquisa ou até em termos de disciplina também tem um viés muito direcionado para o movimento, entender o movimento, entender a importância do movimento do ponto de vista de nos permitir interagir com o ambiente que a gente está. E entender desse sistema, né? Esse sistema músculo-esquelético, neuromúsculo-esquelético que produz esse movimento. Então as minhas pesquisas elas giram um pouco em torno desses dois grandes, dessas duas colunas dorsais, né? Voltadas principalmente para o movimento.
Perfeito. Então, uma boa filha da UFMG, né? A parte de análise do movimento e tudo mais é um dos carros-chefes aqui, e principalmente direcionando para essa área esportiva. Aproveitando, vamos detalhar um pouquinho mais, literalmente, a construção da sua carreira, né? Como que você chegou aonde você está estudando hoje. Acho que é bacana, antes de falar do assunto, do como que foi o mestrado, que você estudou no doutorado, e aí toda essa trajetória que você foi construindo para realmente construir tudo que você fez aqui.
Eu comecei o mestrado em 2002 e o meu objeto de investigação foi relacionado a mudanças de propriedades teciduais, né? E como que essas mudanças de propriedades teciduais, elas poderiam impactar na postura de um segmento. Então, eu usei articulação do cotovelo apenas como um modelo para poder testar as minhas hipóteses. E o que eu fiz foi um treino, né? Eu fiz um treino de hipertrofia, no qual tinha dois grupos. Um grupo que fazia o fortalecimento em amplitude completa de movimento, né? Para gerar um grande volume de trabalho muscular. E um outro grupo que fazia um treino em amplitudes específicas, especialmente trabalhar a musculatura em angulações em que o músculo estava muito encurtado, buscando uma mudança, uma redução do número de sarcomas em série. E o que a gente viu nos nossos desfechos era rigidez e mudança de posição articular. E a gente viu que esses treinos, né, por exemplo, treinar em amplitude completa melhora, aumenta a rigidez da articulação. E o treino em posição específica modificou o comprimento muscular, levando a uma redução de sarcomas em série. Então, meu mestrado foi muito voltado para essa questão de tentar investigar os melhores estímulos para gerar mudanças de propriedades teciduais, seja estrutural, do ponto de vista de comprimento, ou seja também de propriedades como rigidez. No meu doutorado, eu desviei um pouco disso, dessa temática. Eu terminei o mestrado em 2004 e entrei no doutorado em 2006.
Um respiro,
comecei a dar aula, né? Estava atendendo um consultório, comecei a dar aula também em outra universidade. E aí o meu doutorado, ele foi marcado por uma imersão teórica muito forte, assim. Uhum. Eu já tinha muita influência da teoria da complexidade, né, que eu já vinha estudando isso desde o meu mestrado. E aí no meu doutorado eu tive a oportunidade de fazer uma imersão maior nessa teoria e na teoria de abordagem ecológica, percepção, ação, uhum, que é uma teoria mais voltada para a questão de entender mecanismos perceptuais relacionados com o movimento.
Perfeito.
E aí eu já tinha estudado mais a parte mecânica, de propriedades do sistema musculoesquelético, eu queria agora entender um pouco essas questões mais perceptuais envolvidas na organização do movimento.
Uhum.
E aí eu acabei querendo também, não perdendo essa questão do tecido, né, da importância do tecido para isso, eu queria investigar se indivíduos que tinham níveis de rigidez patológicos, né, porque... Uhum. Comparar só indivíduos sedentários e treinados, esses indivíduos têm níveis de rigidez diferentes, mas dentro de uma range de normalidade.
Sim.
Então, eu queria pegar indivíduos que tinham rigidez patológica muito baixa, uhum, indivíduos que tinham rigidez patológica muito alta, e ver como que isso afetava a questão de percepção de propriedades mecânicas de objeto,
uhum,
né? Que é o que a gente chama de percepção háptica. E aí a população que me permitia, né, que tinha essa rigidez muito baixa em níveis patológicos ou rigidez muito alta em níveis patológicos eram crianças com paralisia cerebral e crianças com síndrome de Down. Então eu mudei drasticamente a população de estudo, mas era uma população que me trazia uma característica que indivíduos saudáveis não iam poder me dar, exatamente,
né?
Muito mais marcante. E aí é que a gente viu, as crianças foram pareadas, né? Eu tinha crianças com desenvolvimento típico, crianças com síndrome de Down e crianças com paralisia cerebral, todas pareadas, uhum, né, por nível socioeconômico, idade, enfim. E aí é que a gente viu que realmente aquilo que o indivíduo traz de aparato do, uhum, sistema musculoesquelético afeta a capacidade desse sistema de perceber propriedades mecânicas por meio de... por meio da percepção háptica.
Uhum.
Então, o meu doutorado me permitiu uma imersão teórica muito grande que acabou influenciando todas as minhas linhas de investigação para frente, né? Então, especificamente, eu pesquiso muito sobre essa questão da organização do sistema musculoesquelético, uhum, como que esse sistema musculoesquelético funciona, por exemplo, interações biomecânicas entre segmentos corporais, transmissão de força miofascial.
Uhum.
E tem também uma outra linha de investigação relacionada a essa questão de predição de lesão, prevenção de lesão e retorno ao esporte,
uhum,
que é onde entra esse artigo, né, que a gente estava conversando sobre ele.
Bacana. Uma das coisas que eu reparei, a gente gravou ontem com o Renan, né, sobre o sistema facial. E aí, nessa parte do sistema facial, né, mas não especificamente do assunto, eu vi que tem muitas essas parcerias entre vocês, eu acho que isso é muito bacana,
isso,
e muito rico,
é,
né? Então, eu acho que um dos carros fortes, quando a gente fala de uma universidade, assim como vocês estão, é conseguir, entre aspas, abraçar mais projetos, porque cada um está responsável por uma parte, né? E aí conseguir colaborar e cada um ter seu ponto forte, conseguindo realmente, uhum, chegar num ponto mais concreto, né? E aí, antes da gente chegar na parte do retorno ao esporte, fala um pouquinho desses estudos relacionados aos outros segmentos, a parte do sistema facial, o que vocês têm aí em relação a isso?
A gente tem uma linha de investigação dentro dessa questão de transmissão de força miofascial que começou com o professor Sérgio lá atrás, com, uhum, a aluna Viviane Carvalhais, e eu estou dando continuidade nessa linha também, em que hoje, atualmente, eu estou investigando qual o melhor estímulo para melhorar a eficiência desse mecanismo de transmissão miofascial.
Uhum.
Então, eu estou orientando um doutorado que está vendo o efeito de um treino de hipertrofia de grande dorsal e glúteo,
uhum,
na eficiência desse mecanismo de transmissão entre, uhum, esses dois músculos via face toracolumbar.
Uhum.
A gente também está investigando a eficiência desse mecanismo comparando corredores e sedentários,
uhum,
né? Ou seja, os indivíduos corredores fisicamente ativos que têm um sistema mais rígido, né? A gente acredita, a gente tem uma hipótese de que a eficiência desse mecanismo ela depende da rigidez dessa via facial de transição de força.
Uhum.
Então, se essa via for muito pouco rígida, você contrai um músculo, ele deforma aquele, aquela fáscia, ele é muito pouco rígido, ela se deforma demais e ela transfere menos. Uhum. Ela dissipa muito e transfere menos energia. Então, ao comparar indivíduos que têm sistema musculoesquelético diferentes, em termos de suas propriedades, em termos da sua função, né, por causa do gestual esportivo da própria corrida, a gente quer ver se existe diferença na eficiência desse mecanismo de transmitir força de grande dorsal para o glúteo contralateral.
Uhum.
E um outro estudo também nessa linha de investigação no momento é olhar se existe diferença desse mecanismo de transmissão em pacientes com lombalgia crônica.
Uhum.
Né? Porque existe uma hipótese muito discutida hoje na literatura que a rigidez da fáscia torácico-lombar ela é um dos mecanismos que contribui para a dor da coluna. Né? Ou seja, tem dados mostrando que esses indivíduos têm até 20% a menos de deslize entre as camadas da fáscia torácico-lombar.
Uhum.
Que essa fáscia muito rígida pode contribuir para os eventos de dor.
Uhum.
Então, a gente quer ver, a gente está medindo a rigidez dessa região lombar e também vendo se existe diferença nesse mecanismo de transmissão de força em indivíduos saudáveis, assintomáticos, em indivíduos com lombalgia.
Legal.
Então, é uma rede de estudos, né? Porque a gente trabalha em grupo e a gente, na verdade, é um grande quebra-cabeça. Cada um está montando.
uma peça diferente.
O interesse do grupo é o estudo do movimento.
Sim.
É entender melhor como que esse sistema musculoesquelético funciona. No seu todo, na sua parte, nas suas partes e no seu todo.
Uhum.
Então, o que a gente faz é, a gente está montando um grande quebra-cabeça. E cada pesquisador contribui ali, né, com alguns números de estudo. E a gente está, a cada ano, a cada período, colocando uma pecinha, indo no caminho de entender melhor como é que esse sistema funciona.
Sim. Eu acho muito bacana falar isso para o Renan, né? No sentido de como acho que é umas coisas que às vezes o pessoal não está tão acostumado, né? Principalmente para quem é mais clínico. O papel do pesquisador é, às vezes, responder coisas que não são diretamente colocadas na prática, né?
Uhum.
Então, tem toda uma base de entendimento e essa cautela de inferências, né? Então, quando a gente conversa desses assuntos, é muito bacana ver que vocês estão focados numa especialidade de vocês, que é a parte do sistema facial, né? Para entender características específicas e depois conseguir transferir para um ensaio clínico de uma forma adequada, né? Então, acho que isso é uma coisa que quem, às vezes, é mais clínico, só de consultório, quer saber só o que faz, como é que faz, e às vezes faz algumas interpretações mirabolantes. Eu, particularmente, já fiz muitas, né?
É todos fazendo.
Exato, exato. E aí é muito gostoso porque a ver, né, eu tô aqui essas duas semanas, ver trabalhos que eu sei que daqui a um tempo vão sair, né? Eu sempre falo que eu fico aqui investigando o futuro, né? Para entender o que vai vir de resposta e fica mais fácil de maturar e amadurecer todo o raciocínio, né? Porque senão a gente só fica pensando num ponto final que realmente a inferência acontece de uma forma muito superficial, né? E eu acho que esse cuidado que a vida de vocês, que é mais voltado para a pesquisa, né, tem direcionado, comparado com quem está diretamente o dia inteiro só com pacientes, né? Então, existe um equilíbrio muito grande. E até queria te perguntar como que você, né? Você falou que já teve esse momento clínico, hoje você está mais na pesquisa, né? Como que você está vendo essa união da ciência com a prática clínica? Se está mais fácil, está mais difícil, está mais maduro ou não, né? Então, fala um pouquinho dessa parte aí.
Essa união, ela é fundamental.
Uhum.
Uma prática sem ciência, é uma prática vazia, né? Uma prática do tentativa e erro, vamos ver o que dá certo.
Uhum.
Né? Então, a base, uma base científica sólida, é o que fortalece uma profissão.
Uhum.
Por isso, o nosso desejo de fazer pesquisa. Né? E aí, a gente tem realmente, dentro das pesquisas que a gente faz, pesquisas que a gente chama até de prova de conceito, onde a gente precisa criar determinadas manipulações para ver, olha, existe interação entre segmentos corporais, né? E a gente tem pesquisas mais aplicadas, ensaios clínicos controlados, onde a gente já está testando algumas intervenções para a gente identificar o melhor estímulo. Mas todas elas fazem parte de um grande quebra-cabeça, né? Assim, todas elas são necessárias. E se a gente pensa que basear as nossas tomadas de decisão no que tem sido identificado nos estudos, fortalece a nossa prática, aumenta a nossa assertividade. Então, por exemplo, na nossa linha de pensamento, entender melhor como que o sistema musculoesquelético funciona, né, assim, a importância dessas propriedades teciduais, entender melhor do ponto de vista até em termos de controle, organização do movimento, como que esse movimento ele emerge desse sistema que tem essas propriedades, desse sistema, desse indivíduo que está interagindo com o seu meio, vai nos permitir avaliar melhor os nossos pacientes, vai nos permitir uma tomada de decisão mais consciente de quais são os melhores estímulos, quais são as melhores condutas que a gente tem que usar para poder tratar esse paciente. Então, mesmo aquelas pesquisas que, a princípio, num primeiro olhar, elas podem aparecer, pode parecer que elas não são muito clínicas, elas não têm uma aplicação clínica direta, elas estão trazendo alguma informação que ajuda, por exemplo, no processo de raciocínio clínico de tomada de decisão, de qual é a melhor forma de avaliar esse paciente, qual é a melhor forma de tratar esse paciente, buscando mais assertividade, buscando mais eficácia no nosso tratamento, ou seja, conseguir realmente resolver o problema do paciente, juntamente com o paciente, porque é uma parceria, né? Uma aliança ali, e sermos mais eficientes, ou seja, que a gente consiga resolver o problema, esse problema, essa condição do paciente, o mais rápido possível, que esse é outro problema da fisioterapia, né? Aqueles tratamentos muito longos, que o paciente às vezes perde a motivação ao longo do tempo. Então, essa questão, né, da sua pergunta, de como que fica a ciência e a prática clínica, elas têm que estar sempre o mais próximo possível, né? E aí, assim, a gente tem que conseguir pesquisar aquilo que realmente tem contribuição para a clínica. E o clínico tem que conseguir consumir essa informação. Então, cabe a gente também, da área da pesquisa, comunicar melhor. Saber comunicar melhor, saber comunicar de forma mais acessível possível. Para fazer com que quem está lá na ponta consiga acessar a informação que a gente está gerando.
Consigam se conversar, né?
Exatamente.
Uma das coisas que eu tenho recentemente batido bastante, né? Eu não tenho gostado muito quando a pessoa fala, não, mas eu sou clínico, não, mas eu sou pesquisador. É meio como se lavasse a mão sobre o palpite que está dando, né? E eu acho que essa roupagem que se coloca, ele afasta, né? E você realmente só está tirando peso do que você está falando, mas o entendimento sobre o assunto, óbvio que tem gente que vive, né, financeiramente sobre a pesquisa, tem gente clínica, mas isso não afasta o processo da conversa, da ciência ter que ser o elo em comum de o que as pessoas estão fazendo para entregar para o paciente. Né?
Então, e a gente tem que consumir essa literatura cada vez mais para fortalecer a nossa tomada de decisão. E, consequentemente, a profissão ganha com isso. Ela ganha mais valor, ela ganha mais custo.
E é, porque uma coisa é entender os vieses que você tem. Tá no consultório, você tem de interpretação, você não tem uma rotina de ler tanto quanto quem tá na pesquisa, né? Mas é para a conversa acontecer de uma forma mais interessante, né? E até aproveitando, indo pro nosso assunto aí do esporte, né? Você falou do CTE, que vocês estão lá, num lugar... Eu fiquei encantado. Eu acho que é aquele lugar que todo fisioterapeuta esportivo quer estar, quer conviver, né? Então, eu e o Renan, a gente gravou na piscina, lá vendo todo o processo. Então, isso é muito bacana mesmo, né? E provavelmente o assunto do LCA chegou por lá, né? Ou não? Como que vocês chegaram nesse estudo clínico aí do LCA?
É, na verdade, esse estudo clínico do LCA, ele veio... Não foi exatamente pelo CTE, a gente quis trabalhar... com jogadores de futebol, eu tenho uma história também de, já desde a graduação, avaliar jogadores de futebol.
Que bacana.
Eu tinha um pouco de inserção nessa modalidade, que não, nós não temos ela no CTE, né? O CTE nós temos esportes de luta, né? Judô, taekwondo, as modalidades de atletismo, triatlo e natação.
Bacana.
Essa questão da... Na minha iniciação científica, eu trabalhei com pós-operatório de LCA.
É mesmo, que bacana.
Com indivíduos com lesão de LCA.
Então,
esse...
Já era Sérgio?
O Sérgio foi o orientador de iniciação científica, legal, exatamente. Então, já na iniciação científica, eu já tinha muita imersão nessa questão de lesão de LCA, recuperação dessa lesão e o retorno ao esporte. Então, essa ideia desse estudo, né, foi um estudo de mestrado do meu aluno Ricardo Vidal, contou com a colaboração do professor Evert Verhage, da Holanda, e o professor Renan, aqui da escola. Ela veio de uma inquietação nossa em relação à liberação para o esporte, né, assim, os critérios, a tomada de decisão dos critérios de alta, né? Uhum. Especificamente de liberação para o esporte. Então, a gente teve previamente uma outra aluna aqui do programa, Cecília Aquino, que fez um doutorado. Sim, em que ela fez uma pesquisa com fisioterapeutas, uhum, para ver qual era o perfil de tomada de decisão dos fisioterapeutas. Sim. Em relação aos critérios de liberação para o esporte. Uhum. E aí, assim, nos surpreendeu, a gente avaliou mais de 400 atletas, né? Ela foi orientada também pelo professor Sérgio, e nos surpreendeu que a minoria, em torno de 6%, realmente adotava uma combinação de critérios para poder liberar o atleta para o esporte.
Entendi.
E a maioria esmagadora, por exemplo, mais de 80%, não considerava avaliar a prontidão psicológica.
Uhum.
Associado a isso, a gente tem uma discussão grande na literatura do que deve ser avaliado no atleta no momento de falar, olha, você está liberado ou não.
A gente tem uma imprecisão muito grande.
Então, hoje a combinação de critérios seria prontidão psicológica,
uhum,
avaliar função autorreportada de joelho, né, por meio de questionário também, avaliação de força e de desempenho em teste de salto, por, uhum, exemplo, buscando olhar simetria. Né? Se um atleta tem uma simetria acima de 90%, né, combinado com outros fatores, ele estaria liberado para o esporte. Só que existe uma discussão muito grande na literatura se esses testes físicos, eles realmente estão desafiando o atleta,
uhum,
a ponto de identificar quem realmente está apto ou não para o retorno. Porque atletas como, por exemplo, atletas de futebol, que foi objeto de investigação, eles estão envolvidos em atividades que envolvem aceleração, desaceleração, mudança brusca de direção, mudanças planejadas e não planejadas. E quando você faz um teste de força, seja com dinamômetro manual, ou cinético,
né?
Controlado. O próprio teste, o teste de salto, por exemplo, é um teste desafiador. Mas existe uma discussão que o índice de simetria entre pernas, ele não tem muito valor, às vezes, uhum, na hora, dependendo de onde ele é obtido, de qual teste ele é obtido, não tem muito valor na tomada de decisão, porque as duas pernas podem estar simetricamente ruins.
Uhum.
Né? Ou seja, eu performo igualmente ruim em ambas as pernas quando eu calculo o índice de simetria, o índice de simetria alto.
Uhum.
Então, a ideia desse estudo surgiu aí. Eu falei, vamos pegar esses indivíduos no momento em que eles são liberados para o, uhum, retorno ao esporte. E vamos fazer a bateria clássica, né? A gente avaliou os indivíduos em termos de prontidão psicológica e separou aqueles indivíduos que psicologicamente se sentiam aptos, uhum, a voltar e aqueles atletas que não se sentiam psicologicamente aptos.
Perfeito.
Avaliamos função autorreportada de joelho.
Só uma dúvida, ele foi exclusivamente pelo questionário?
Pelo questionário. Tem um questionário específico,
uhum,
né, o ACLRSI.
Sim.
Que avalia a prontidão psicológica para o retorno. Então, certo, a gente separou esses indivíduos por meio do score nesse questionário. E aí avaliamos função autorreportada, o desempenho do salto para calcular o índice, uhum, de simetria. E nós fizemos avaliação de qualidade de movimento no agachamento. Então, a gente olhou o valgo dinâmico de joelho durante, uhum, o agachamento. E fizemos dois testes de campo, que eram testes desafiadores. Então, um teste de mudança de direção, do Illinois modificado,
uhum,
e um teste de agilidade com mudança de direção não planejada. Então, o atleta começava a correr e a gente indicava para onde ele tinha que mudar de direção.
Sem ele saber.
Então, ele sabia, ele corria um percurso que envolvia aceleração, desaceleração e mudança de direção.
Uhum.
E o outro envolvia aceleração, desaceleração e mudança não planejada de, uhum, direção. E aí o que a gente viu é que aqueles atletas que não se percebiam aptos ao retorno, psicologicamente aptos ao retorno, eles foram piores nesses testes. Então, esses testes, eles tiveram capacidade discriminativa de discriminar aqueles indivíduos que não se percebiam aptos,
uhum,
e aqueles indivíduos que se percebiam aptos. Enquanto o índice de simetria no rope test não diferenciou. Então,
sim,
assim, ambos os grupos performaram bem, igualmente bem no rope test em ambas as pernas.
Uhum.
Então, se a gente fosse basear essa tomada de decisão só pelo desempenho nesse teste físico, por exemplo, a gente diria que todos os indivíduos estariam aptos ao rope.
Daria alta para todo mundo.
E os testes, os outros testes dinâmicos que envolviam aceleração, movimento de pivô,
uhum,
desaceleração, eles conseguiram realmente discriminar essa amostra.
Uhum.
E o que eu acho interessante desse resultado é que a gente tem que refletir sobre ele. Né? Claro. Então, assim, é claro que a capacidade preditiva desses testes que a gente fez para predizer quem efetivamente vai retornar ou não no futuro para o esporte, ou quem vai ter uma nova lesão, precisa ser testado. Né? A gente não testou essa capacidade preditiva nesse desenho de estudo. Mas isso já mostra que talvez a gente precise repensar um pouco a bateria de testes que a gente faz quando a gente tiver no momento de liberar esse atleta para o retorno ao esporte. Né? Assim, confirmando que testes que são mais desafiadores para o joelho, para esse sistema, para esse indivíduo, eles às vezes revelam alterações que testes simples de capacidade física não revelam. Sim. Porque essa é uma outra questão. Às vezes existe um desequilíbrio, embora na reabilitação tanto a prontidão física quanto a prontidão psicológica elas melhoram, às vezes elas não melhoram na mesma velocidade, no mesmo ritmo.
Verdade.
Então não é incomum você identificar às vezes atletas que passam nos testes físicos, avalia força de quadríceps e isquio, avalia o desempenho no rope test e eles são aprovados, vamos colocar assim. Mas o atleta não se sente psicologicamente apto.
Ele teoricamente está alinhado.
Exatamente.
Uma analogia de carro.
Então, esses resultados mostram isso pra gente. Talvez a gente precise envolver na nossa bateria de avaliação testes que sejam mais desafiadores, que incluem componentes de movimento que são mais similares ao esporte que a pessoa pratica. Então, é claro que essa tomada de decisão depende de qual esporte a pessoa pratica, né? Assim, a escolha desses testes é muito influenciada pelo contexto de prática esportiva daquele atleta.
Perfeito. Eu fiquei muito interessado, acho que talvez algum clínico possa até ter um pouco mais dessa dúvida, quando a gente fala de testes físicos mais desafiadores, né? O que que você ressalta de diferença dos testes tradicionais e do que é realmente desafiador? Eu acho que é uma coisa muito prática aí, que a gente pode pegar muita gente que está no dia a dia no campo e acredita que está realmente conseguindo desafiar o atleta porque ele está fazendo todas as atividades. Qual que é essa nuance, assim, dessa diferença do quando a gente fala de um teste físico de performance que seja realmente desafiador para ele? Então, quais seriam os principais tópicos para a gente desafiar esse atleta?
A gente tem que pensar que testes mais desafiadores seriam, assim, o ideal é a gente conseguir fazer testes que no seu desempenho contenham componentes de movimento o mais similar possível do gestual esportivo, da demanda que esse atleta tem na prática esportiva. Então, por exemplo, pensando em jogadores de futebol, se a gente faz só um teste de força ou um teste de salto anterior, né, embora o teste de salto ele seja mais desafiador do que simplesmente um teste padronizado, deitado, de força muscular. Mas então, qualquer método de avaliação ou teste que envolva, para sua execução, momentos em que o atleta tem que acelerar, que ele tem que desacelerar, que ele tenha que fazer movimentos de pivô, ou seja, movimentos de mudança de direção, colocam mais sobrecarga na articulação do joelho. Então, são testes que desafiam mais aquele atleta na sua execução. Então, por exemplo, todos esses atletas desse estudo, tanto os que se percebiam aptos e os que não se percebiam aptos, realizaram testes de salto igualmente bem. Mas na hora que a gente colocava eles para correr, que são testes normalmente que envolvem movimentos em alta velocidade, eles tinham que em algum momento desacelerar para poder fazer uma mudança brusca de direção. Às vezes eles tinham que mudar a direção sem poder antecipar que eles teriam que em algum momento virar para a direita ou virar para a esquerda. Era dado um comando num determinado momento do sprint que ele tinha que virar para uma das direções. É um teste que se torna mais desafiador.
Perfeito.
Que pode ser usado tanto no ponto de vista de avaliação quanto no ponto de vista de treinamento. Interessante a sua colocação, porque tem uma revisão sistemática recente em que eles tentaram mapear se os treinamentos eles mimetizavam de alguma forma a demanda tridimensional, que é a realidade de uma prática esportiva.
Sim, perfeito.
E o que foi identificado é que não, né? Assim, primeiro, eles mapearam a característica dos diferentes esportes, e dos mais variados esportes, a demanda é sempre muito tridimensional, né? Com maior ou menor demanda para uma determinada articulação, todos os esportes envolvem uma demanda muito de movimento nos três planos, e essa é a característica do movimento. O movimento é inerentemente tridimensional.
Sim.
E aí a crítica que se faz é que talvez a reabilitação não esteja acompanhando muito isso.
Sim.
Né? E as nossas condutas ainda são muito isoladas, muito conservadoras, muito padronizadas, muito unidimensionais, muito unifuncionais, e que a gente talvez precise evoluir na nossa reabilitação, para a gente, de alguma forma, refletir no que a gente faz na clínica, no consultório, aquilo que o atleta precisa.
Sim.
Né? E é interessante porque um dos resultados que a gente teve nesse estudo, em relação ao vasismo dinâmico, a gente viu que os atletas que não se percebiam aptos para o retorno, eles fizeram aproximadamente 10 graus, em média, 10 graus de valgismo dinâmico durante o agachamento.
Mais, né?
10 graus. E o grupo que se percebia apto, ele fazia ali, acho que em torno de 2,5, 2,7 graus de valgismo dinâmico. Então, esse é um outro resultado que a gente tem que refletir sobre ele. Porque, ou seja, após 8 meses de reabilitação, esses atletas foram liberados para o retorno. E eles ainda tinham uma qualidade de padrão de movimento que refletia uma baixa capacidade de controle dinâmico da articulação do joelho em movimento em cadeia cinética fechada.
Sim.
Então é algo que a gente tem que pensar: será que a reabilitação ainda está incompleta? Eles precisariam de mais tempo de reabilitação para melhorar as suas capacidades, os seus recursos dinâmicos, para controlar melhor esse joelho durante o movimento em cadeia fechada, né? Que o vasismo dinâmico, a gente sabe que coloca um estresse a mais no LCA.
Não, mas um enxerto então, que ainda está sendo
problema, exatamente. Né? Então, assim, se realmente essa quantidade de vasismo vai predizer uma nova lesão, é algo que precisa ser investigado.
Sim, total.
Mas chama atenção o fato, depois de 8 meses de reabilitação, esses atletas já foram liberados e eles tinham 7 graus a mais de valgismo dinâmico de joelho no agachamento naquele momento.
Sim.
Né? Então a gente tem que refletir se era uma questão só temporal, ou seja, se eles precisariam só de mais tempo de reabilitação para melhorar os seus recursos dinâmicos, para estabilizar melhor esse joelho dinamicamente, ou se realmente a gente tem que refletir em relação à prática do que é feito tradicionalmente na reabilitação desses atletas. Ou seja, o que está faltando incorporar nessa reabilitação para melhorar esses recursos dinâmicos do indivíduo para que ele consiga controlar melhor dinamicamente esse joelho durante a atividade. Porque o problema não é nem tanto fazer o valgo em si, mas é a capacidade de controlar dinamicamente esse movimento, né, para evitar uma nova lesão. E a gente sabe que recorrência de lesão de LCA não é algo incomum.
Sim,
é algo frequente.
Exato. Então, somente em alta performance.
Exatamente. Então, esse dado de prevalência alta de recorrência, a gente tem que refletir sobre ele, né? Por que novas lesões, relesões
que a gente
tá são tão comuns?
9 meses.
Exatamente. E onde que a gente está falhando?
Exato. Eu acho muito bacana, assim, e quando esse assunto eu gosto, que é um dos assuntos que eu mais acho que já estudei na vida, né? Que eu acho que tem falta de conceitos em todos os construtos, né? Controle motor, a parte de aprendizado motor, né? A parte de periodização, porque são vários conceitos básicos, e agora a gente entra com os construtos mais psicológicos e contextuais, que vão se somando, que se a gente não sabe direcionar, depois de 8 meses é um trabalho que fica incompleto, assim como você está falando. Então, se eu sei o que é um aprendizado motor, eu começo a trabalhar isso desde um começo para que isso seja potencializado e chegar, porque não adianta chegar nesse 8 meses e agora começa a trabalhar isso, né? Então, eu acho que tem uma falta conceitual mesmo, assim, em diversas questões, vou chamar de básicas, não por fáceis, mas por que a gente precisa saber, princípios da fisioterapia, que eu acho que falha muito, né? E até eu falo muito da percepção do fisioterapeuta em relação ao que é desafiador. Porque a fisioterapia esportiva, ela é composta por pessoas que realmente já praticaram esportes de alto rendimento, se entendem o que é o desafiador, mas é uma percepção dele perante a do atleta. E aí entra em individualidade e especificidade, como você tá falando, né? Então, eu acho que exige uma capacidade do fisioterapeuta, além do conhecimento técnico, para saber a individualidade que você tem de percepção de desafio ou não, né? Tem muita gente que eu percebo da ortopedia que fala assim, ah, eu não trabalho com atleta porque eles são muito difíceis de propor algo desafiador. Mas é falta de repertório próprio, né? Porque para quem tem isso, é uma natureza você propor e ir cada vez mais colocando o nível de dificuldade. E também não é o difícil pelo difícil, né? E sim pela necessidade que aquele atleta tem. E aí uma das coisas, assim, pra gente fechar esse artigo que eu acho muito bacana é, durante o acompanhamento das avaliações, vocês conseguiam saber quem eram essas pessoas não preparadas ou não psicologicamente, do movimento? Tinha alguma coisa... porque a gente acaba, né? Eu fiz análise de movimento no meu mestrado. Tem aquele paciente que fala assim, esse daqui vai dar, esse não vai, né? Vocês conseguiam ter alguma noção pelo visual, só pelo observacional?
Na verdade, como foi um estudo transversal, né? A gente avaliou o atleta num só momento. E a gente começava pelos questionários. Então, na verdade,
a gente já
sabia, né? Que eles faziam dois questionários. Foram três questionários, né? Que foi o de prontidão psicológica, o IKDC, que era de função autoportada do joelho, e a escala tanto de cinesofobia, né?
Ótimo.
Então, eles começavam com os questionários. Então, na verdade, quando a gente foi para fazer os testes físicos, a gente meio que já sabia, né? Aqueles atletas que, pelo score, eles estavam... embora a gente não calculou na hora, né? Se o cálculo foi depois.
Mas você já tinha uma noção do que estava dando lá, né?
Mas era assim, todos eram de amadores, né, competitivos, então assim, eram atletas que tinham um interesse de voltar, isso é uma coisa importante também, né, porque quando a gente às vezes...
Eles eram todos profissionais.
Isso, amadores profissionais, né, mas eram todos de nível competitivo.
Ótimo.
Então, todos, a gente avaliou dentro de uma semana após a liberação da alta, a gente tinha uma semana para avaliar esses atletas. Então, eram atletas que ainda não tinham tentado voltar, porque a gente queria pegar eles exatamente nessa janela. Mas eram todos atletas que tinham a intenção de voltar. Isso é uma coisa importante também, né? Garantir que a pessoa tenha intenção de voltar. E, às vezes, quando a gente está com atletas recreacionais, às vezes a pessoa lesiona e tudo, não volta, mas também não estava tão interessado em voltar. Então, o desejo de voltar era uma questão importante para esse estudo também.
Muito bom. Não posso deixar de perguntar. Próximos passos para esse estudo? Adoro essa pergunta.
Um pouco disso dentro daquilo que eu te falei. A gente precisa... Um possível próximo passo é olhar a capacidade preditiva desses testes agora, de realmente identificar quem volta ou não para o esporte, quem consegue voltar com o mesmo nível de performance, né? Porque a gente tem... retorno à participação, a gente tem retorno ao esporte e retorno à performance. Às vezes a pessoa volta, o atleta volta, mas com nível de performance ainda muito aquém. Então, um próximo passo é avaliar a capacidade preditiva desses testes, né, tanto do agachamento e dos testes de agilidade e de mudança de direção, para ver se eles conseguem predizer aqueles atletas que realmente conseguem voltar com sucesso. E a capacidade preditiva também desses testes para identificar possíveis novas lesões.
Sim.
Né? Uma vez que relesão é muito prevalente, a gente pode pensar também se esses testes podem ser úteis
para
poder predizer se aquele atleta que teve um desempenho, às vezes, muito ruim nos testes de mudança de direção, que envolve aceleração, desaceleração, eles foram aqueles atletas que tiveram uma nova lesão no futuro.
Perfeito.
Aí precisa de um estudo longitudinal. Próximo.
Muito bom, Ju. Sensacional, já fico curioso. Ju, obrigado pelo tempo aqui, uma conversa sensacional. Eu queria que você realmente falasse, fechasse aí como você quiser, convidar o pessoal para estudar com você, que eu acho que tem muita coisa para ser feita ainda, né? Então fica à vontade para você fechar como você preferir.
Eu quero agradecer. Esse é um tema que eu gosto muito, né? Ser fisioterapia esportiva tem sido talvez a área de maior inserção, inclusive inserção clínica minha, porque como eu tenho projeto de extensão, né, eu tanto pesquiso nessa área, como eu atuo como fisioterapeuta nessa área. E eu acho que o convite, que eu acho que talvez até como professora, né, como orientadora, Eu acho que o convite que eu quero fazer é que quem está na ponta se envolva cada vez mais com o conhecimento que está sendo gerado na área da fisioterapia. Eu acho que a gente precisa fortalecer cada vez mais a fisioterapia. Eu acho que a gente precisa cada vez mais trazer credibilidade, né, para a nossa profissão, nas suas diferentes áreas de atuação, né, mas também aqui no nosso tema de discussão, que é o esporte. E eu acho que a gente só vai conseguir fazer isso quando cada vez mais quem está na ponta consumir aquilo que a gente produz.
Sim.
E aí a gente que está na outra ponta, que é de quem está produzindo conhecimento científico, a gente tem que cada vez mais conseguir comunicar de forma cada vez mais fácil, cada vez mais direta com quem está na ponta. Né? A gente tem que caminhar junto, né? Tanto quem está na clínica quanto quem está na pesquisa. Então, acho que o meu maior convite, né, assim, a gente tem produzido conhecimento, né, os nossos artigos estão aí sendo publicados, mas de forma geral, eu acho que o maior convite que eu poderia, a maior mensagem que eu poderia passar como professora é que quem está na clínica consuma cada vez mais o conhecimento científico que está sendo gerado. Só assim a gente vai fortalecer e trazer mais credibilidade para a fisioterapia.
Muito bom. Por isso a gente está aqui, conversando diretamente da ponte. Ju, obrigada demais aí pelo tempo, pela disponibilidade. A gente vai deixar esse artigo que ela acabou de falar no link aqui para vocês conseguirem ter, consumir e ler completo, né? Acho que isso é a parte importante, né? Tirem suas próprias conclusões. Qualquer coisa, vou deixar o contato da Ju também para vocês conseguirem conversar diretamente com ela. E se alguém quiser fazer pesquisa com o Ju Carinho, com
programa
certeza.
Programa de mestrado e doutorado em ciência da reputação está de portas abertas para recebê-los.
Com certeza vocês vão ser muito bem recebidos aqui, certo? Então, gente, muito obrigado, Ju, obrigado novamente.
Prazer.
Até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.